Atenção, atenção! Alô, dona de casa! Alô, chefe de família!
E aí?
Está passando.
Alô, alô, graças a Deus!
Alô, graças a Deus! Olha quem voltou. A gente demora, mas a gente volta, né, Bi?
Voltou para ficar.
Voltou para balar.
No tico-tico.
Elas são meninas, elas são garotas.
É, porque não é para qualquer um, filho. Não é para qualquer um essa vida de podcasteira.
Exatamente. A gente tá cansadinha, né, Bica? A gente já tá velha já, então...
Assim, é, rolou a pausa de fim de ano.
É, pausa de fim de ano, umas outras pausas, várias outras pausas também.
Pausa de início de ano. E aí...
Mas já voltamos da pausa já arrasando, né? Como sempre.
Sim.
Porque a gente é bonita, né, Bi? As feias que morram de inveja. Sim. Nossa família nos aceita.
Ela nos aceita, querida.
Não é, as outras bichas que morram de inveja.
E a senhora, como está, minha senhora?
Bicho, eu tô maravilhosa, Nada pra contar, porque eu não faço nada, só estudo, só trabalho. E é isso, né, gata?
Pessoa comprometida. Eu fui presa. Eu fui presa.
Você foi presa, bicha.
Por isso que a gente não gravou o podcast.
Como assim?
depois de cancelado, a gente é presa. E aí, fiquei alguns meses na cadeia e saí. E estamos aí agora, voltando à sociedade.
Gosto, gosto. Vamos aí, bater um cabelo. E fazer confusão com as outras bichas, né? Porque agora que abriu o parquinho, agora é confusão, né, gata? Agora Dublin tá babado.
É, eu não saí ainda.
Ai, bicho, vamos sair, bicho. Para de ser velha.
Não sabe levantar as restrições aqui na Irlanda ainda.
Pois é.
Tá o AP tá fervendo.
Tá, tá babado, querida. Babado. Mas olha, falando em babado, em festa, em fervo, a gente tem uma super convidada hoje, incrível, que ela pô, vai ficar passada, né, bicha?
Nos passado em Cristo, Rosana nas alturas.
Pois é, e hoje vamos... Ela é papapá. E hoje vamos... Ai, lá vai, a gente sabe falar, né? Toda cagada. Tá, vamos lá. Eu escrevi ainda, pra não ter erro de falar. Ah, e hoje vamos ter... Meu Deus, tá babado, querida. Ela é rica, não sabe falar.
Tira o grelo.
Tá, vamos agora. Vamos ter com a gente uma pessoa incrível. Ela que é cantora, DJ, musicista, produtora. E sem falar que hoje é um dos nomes mais conhecidos da música eletrônica do mundo LGBT. Que you are mais, algo assim. Eu não sei a sigla, mas... Que vergonha pra mim, né? Mas esqueci de escrever aqui, não tem problema. As bichas me perdoam. Ah, então seja muito bem-vinda, Las Bibas from Vizcaya.
Olá!
E aí,
olá,
seja
Carlos
bem...
Wolfo, tudo bem?
Tudo?
Prazer estar aqui.
Muito obrigado por aceitar o seu convite, é uma honra incrível.
Não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil, né?
Pois é, mas conseguimos.
Conseguimos, o importante é isso, é que tá passando o carro da rua no seu ovo.
Adoro. Ai, que delícia. Faz tempo que eu não escuto isso, tá louca? Mas então, me conta, você tem mais de 30 anos de carreira, certo? Conte mais um pouco sobre essa sua trajetória, até para o pessoal que ainda não conheceu o trabalho, para te conhecer um pouco mais e se tornar fã, assim como eu, começar a escutar as suas músicas e eu tenho certeza que vão adorar. Me conta mais um pouco de você, por favor.
Então, eu sou DJ desde 1985.
Caramba!
E em 87 já era realmente, assim, como digo, aquele profissional.
Uhum.
Profissional. Quando você recebe, tem um compromisso, não pode faltar, etc, etc.
Sim,
e
sim.
Nessa época só existia o bom e o velho vinil, né?
Caramba!
E a fitinha cassete pra gente gravar o que a gente não conseguia ter em vinil, porque vinil era caro, era importado. Então tinha toda essa função, tinham poucas lojas no Brasil. Eu morava em Recife, quer dizer, ainda moro em Recife, eu já fui embora, voltei. mas estou falando de Recife agora aqui para o carro do ovo.
Recife é incrível.
Então era complicado a coisa. Mas a gente ia desenrolando, ia trocando a figurinha, e comecei nessa época. Depois eu acompanhei toda essa evolução, né? Apareceu o CD, os equipamentos de CD player.
Uhum.
E paralelo a isso, eu sempre trabalhei em estúdio com produção de jingle, aquela parte chata, parte técnica mesmo. Sim. Entendeu? Trabalhava em estúdio, então tipo assim, tinha cantores de pop, de rock, na época rock era muito mais forte, bandas, então a gente fazia toda a captação de instrumentos, e gravava, e editava, e era aquela mesa gigante, tudo com
bonita.
Era muito gostoso, mas ao mesmo tempo era, dava muito trabalho. Hoje
imagino.
Hoje em dia é mais prático, mas eu acho que o tesão se perdeu um pouco, porque ficou tão prático. Você não tem mais aquele toque nas coisas, sei lá.
Isso que eu ia te falar, porque hoje é mais fácil a gente editar as coisas do que antigamente. Deve muito ter sido incrível para você ter participado dessa evolução da tecnologia.
Uhum. Eu, tipo assim, dei o maior orgulho disso. Então, tipo assim, eu acho que hoje em dia a tecnologia ela ajuda muito, mas ela atrapalha porque ela deixa as pessoas um pouco preguiçosas, as pessoas não pesquisam, qualquer coisa, joga um tutorial na internet que a gente descobre como é que foi, como é que faz, como é que foi feito, e por aí vai.
Sim, exatamente. Eu não vou falar porque eu faço exatamente isso. E como nasceu Las Bibas de Vizcaya? De onde veio essa ideia de criar um grupo com uma pessoa só? Me conta um pouco disso.
Então, deixa eu ver, aí a gente já dá uma acelerada no tempo, né? Eu trabalhava, tipo, de menino, tinha meu nome de DJ de menino, tudo mais. Então, teve uma... nessa época, eu morava em Barcelona. E surgiu uma proposta de uma festa crossdresser, que era um termo bem complicado para a época, né?
Uhum.
E era uma festa literalmente hétero. Deixa eu ligar o ar-condicionado, porque Recife sem ar-condicionado, meu filho,
não existe, né?
Então era uma festa crossdresser em uma boate hétero, né? Que era um dos residentes. Então, na época, eu lembro muito bem que o meu chefe chegou assim, fez assim, olha, vai ter essa festa, todos os barmans vão estar vestidos. Claro que a gente, o dono lá da festa, ele contratou uma galera de teatro para montar todo mundo, para maquiar, porque isso aí ninguém tem a obrigação de saber, né?
Muito pois
mesmo. É. E lá em 1999 para 2001, eu acho que isso foi mais ou menos 2000, 2001. Porque foi eu me mudei para Barcelona em 98, então eu já estava lá uns 3, 4 anos. Bota 2001, né?
Caramba!
Las Bibas já existia, mas somente digital. Entendi. Eu comecei nesse mesmo estúdio que eu trabalhava, nas horas vagas. Eu, como era DJ também, eu sentia falta de fazer alguma música e, sei lá, e falar umas cachorradas. E falar umas
putarias,
e misturar um Spanglish, né? E por aí vai.
É isso que eu ia te perguntar. Você fazia aí em espanhol e português, inglês? Misturava em tudo?
Em Pajubá, tudo.
Adoro.
Então, o que é que acontece? Nas horas vagas, a gente... tinha ali uns instrumentais que a gente tava fazendo, a base da música, né? Bate-cumbum, como a gente fala. Então, entra aí na cabine, fala qualquer porcaria, e a gente vai gravando e vai rindo. A gente, tem que ter um baigon.
Tem que ter, sempre.
Um baigon pra dar uma calentada. Aí a gente começava a delirar, a falar putaria em português, em inglês, e assim foi nascendo. Aí na hora que a gente ficou pronto a primeira música, assim, eu falei, nossa, isso tá até legal. Eu falei, mas eu não quero aparecer. Eu não vou dar.
Não, então, vou colocar minha cara.
Eu não vou dar, não vou botar a cara no sol. Vou deixar a cara na lua aqui. Vamos criar um nome, vamos logo criar um nome de um grupo, porque como eu vou fazer várias vozes, vão ser várias entidades, vamos criar um nome no plural. Aí a gente, naquela época, se chamava muito de Biba, né? Biba, Biba, Biba. Uhum. Era uma gíria, tipo, meio que local, em Recife, entre meus amigos, assim. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, fiz, gente, Las Bibas, fica sonoro, é bonito, é, mas tá pequeno, tá básico. Nessa
tá
época,
bem básico.
Nessa época, digamos, não... O termo drag queen era muito... RuPaul tinha lançado o primeiro disco dela, e assim, foi quando começou drag, usar o termo drag. Antigamente, o termo que a gente usava era transformista ou travesti, quer Entendi. Dizer... Quase todo travesti que fazia show era um transformista uhum. também, mas nem todo transformista era travesti.
Era travesti.
É. Então, a gente usava travesti. Então, eu dizia, as travestis todas têm nomes compostos, bem estrambólicos. Eu quero um nome bem estrambólico também, bem pá.
Adoro.
Aí eu pensei, como eu tenho a minha mãe espanhola, eu tenho toda essa ligação com a Espanha, uhum. dupla nacionalidade, blá, 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 blá. Eu disse, eu vou homenagear alguma coisa do meu país, do meu segundo país, que é a Espanha. Aí eu comecei a pensar Las Bibas from Madrid. Ai, não rola, não gostei. Las Bibas from Barcelona, Las Bibas from Valência, from Galícia, Andaluzia. Não. Aí eu fiz, gente, Las Bibas from Vizcaya. Aí eu que explico. Vizcaya é uma região lá no norte da Espanha,
uhum.
que é o país vasco.
Uhum.
No idioma deles, que é o euskera, que é um idioma, assim, antiguíssimo, sei lá, que não remete nem ao latim, não remete a nenhuma língua, assim, dessas padrões que evoluíram, chamado euskera. Então, Vasco, país Vasco, uhum. em euskera, que é um idioma lá deles, chama Vizcaya, e com Z.
Gente...
Então, eu achei ótimo, Vizcaya, tem um quê de biscate também.
É. Uma coisa assim, internacional.
É, ficou exótico. Pronto, é isso. E ficou assim incrível. Nasceu o nome dessa doidice toda. Incrível. E assim também nasceu Las Bibas, que durante uns 6-7 anos era apenas um fonograma.
Estava escondida.
Las Bibas lançava música, Las Bibas começou a fazer até dublagem, começaram as dublagens, os famosos vídeos... O primeiro uhum. vídeo do YouTube de dublagem, que é o Vale Tudo, Fia, que é uma dublagem da Heleninha Reutemann com a Odete Reutemann brigando por um disco da Las Bibas. Né?
Gente, esse, incrível!
Esse é o primeiro vídeo dublagem, e daí nasceu essa escola que hoje tem várias pessoas super legais que fazem isso, e que eu meio que fui deixando de lado, porque eu recebi tanto strike da Globo, do YouTube, perdi tanto
querida.
Perfil, eu fiquei meio traumatizada.
Ficou até atordoada.
É, e eu acho que também naquela época eu era mais como essa galera de hoje, eu tinha essa predisposição de estar 24 horas acompanhando tudo que sai, tudo Sim. que vem. Hoje em dia, como eu tenho que focar mais no meu trabalho... Então, eu não estou tão ligado interneticamente, ciberneticamente, assim, para estar fazendo dublagens.
Sim, sim. E em que momento essa cultura drag, que você teve essa transição para a cultura drag, que você falou assim, não, agora eu tenho que sair, mostrar a cara e falar foi. Eu sou bonita e o povo que aceite. Como bem, que foi essa transição?
Eu não me achava muito bonita na época, não, né? Porque eu era drag, começo de carreira. Depois não é que a gente fique, a gente adquire autoconfiança. Então,
e conhecimento também, né? A gente sabe se maquiar melhor.
É, pois é. Então, isso foi em 2006, que foi aí nessa festa, voltando para aquela bendita festa, que nasceu oficialmente Las Bibas.
Caramba!
A festa era uma festa hétero, mas todo mundo ia ter que se montar. Todos os homens, os convidados homens, iam estar vestidos de mulheres, todas as mulheres de homens, os barmans e as barguels a mesma coisa, e o DJ também teria que estar. Por coincidência, dos 4 DJs da casa, que eram residentes, o único gay era eu.
Mas eu nunca
tinha me montado.
Uhum.
E aí o meu chefe chegou, olha, quem é que vai tocar nessa noite? Porque nessa noite vai vir uma equipe aqui de teatro, montar, você escolhe uma roupa. Os outros, aqueles héteros bem pesadão, assim mesmo. Uhum. Ah, não, sei lá, tipo, não sou viado, não vou fazer isso. Aí eu olhei para a cara do meu chefe assim, vai pagar quanto? Não faz diferença.
Envolveu o dinheiro.
Vai rolar. Não, ele fez, não, fora o que vocês ganham dos seus fixos, vai rolar um plus. E, claro, né, um bom tip, como a gente fala aí, né?
Uhum.
Aí eu disse assim, então eu vou agora, meu bem. Pode chamar aqui a equipe de maquiagem toda.
Estou indo agora.
Agora, aí pronto, aí. Eu toquei, assim, eu sempre fui um DJ meio atrevido musicalmente falando. Sempre gostei de inovar. E naquela época a gente tinha muita liberdade. As pessoas iam para os clubes para ouvir novidades. As pessoas iam para... Ah, eu quero que o DJ hoje me surpreenda. Eu não quero sair para ouvir o que está tocando no top 10 do Spotify, digamos assim.
Sim,
né?
Sim.
Eu quero ser surpreendido, eu quero ouvir uma coisa diferente. Era outra cultura de clube que a gente tinha. Então, o que é que juntou? Juntou uma imagem, o cara que me maquiou não era muito bom, mas conseguiu fazer uma coisa legal.
Uhum.
Eu botei uma roupa lá, que eu nem lembro direito, mas era uma coisa meio Maria Antonieta até, sabe? Meio francesa, assim, burlesque com... E fui, e fiz o maior sucesso, porque apesar de nunca ter... Apesar de nunca ter me montado, eu já tinha no meu subconsciente das boates que eu tinha trabalhado gays no passado,
uhum,
aquela coisa, aquela visão de fazer, porque tinha show dos transformistas no meio, uhum, da noite. Né? Toda boate antigamente, você estava tocando e 2 horas tinha aquele show com abertura, as travestis entravam com capuz na cabeça e tipo todo aquele mistério, aquela coisa.
Aquele mistério, filme de terror.
Então, inconscientemente, observando e fazendo um som para elas, eu disse assim, ah, isso é fácil. Mas era só para tocar, era só para ser, uhum, DJ. Aí o que, que acontece? Na época, tava... rolou isso e foi ecoando. Olha, tem uma DJ crossdresser, eu usava o termo crossdresser, não usava nem drag, uhum, ainda. Drag já existia. Eu vim apadrinhar o drag um pouco depois. Entendi. Eu preferi o crossdresser porque eu já estava ainda mais diferentão ainda. E assim, uhum, oficialmente, nasceu Las Bibas em 2005. E 2006 foi a primeira apresentação ao vivo dela em São Paulo. Aliás, no Rio de Janeiro.
Caramba.
Foi.
Olha, arrasou. Quais foram as suas inspirações artísticas no início da sua carreira?
Em relação à música ou em relação ao drag?
Em relação a, vamos dizer, a pessoa que você se tornou, a drag.
Aí é um espectro bem, bem amplo, né? É. Eu vou dar uma separada para a galera. Assim, musicalmente, né, eu sou filha de Madonna, não tem como. Como a gente tem uma geração agora que é filha da Gaga.
Sim.
Eu, na época, era Madonna e sou até hoje e amo a Gaga.
Bem,
entendeu?
Sim.
Não tem esse bloqueio de gerações ou de ídolos. Então, eu sempre tive uma inspiração muito grande com a Madonna. Os grupos de rock dos anos 80 que eu gostava muito, porque eu fui uma gatinha um pouco emo, gótica suave.
Ah, e todo mundo passou por essa época, né?
Então, os 80 era muito engraçado. Os 80 era como esse videoclipe novo da Anitta, o Boys Don't Cry.
Adoro.
Tanto é que quando ela lançou, a gente já remeteu a coisa... Nossa, a música do The Cure, né? Que rolou até uma polêmica com isso aí, que essa geração nova... Tem que voltar a descobrir The Cure. The Cure era um grupo de rock muito descolado, maravilhoso, meio melancólico, mas...
Sim, eu adoro The Cure.
Cabelão jogado, cajal no olho, unha preta. Então, isso era muito forte na época. The Cure, The Smiths, que é...
Smiths Morrissey também.
Morrissey, que foi cancelado hoje em dia, mas assim, eu não consigo cancelar ele da minha vida.
Jamais,
eu aprendi a separar o artista da pessoa física, entendeu?
Sim, sim.
Então, a pessoa física, Morrissey, eu não adoro. Uhum. Né? Acho, é horrível. Mas o artista Morrissey é maravilhoso. Então, eu sigo lá e pronto. Então, eu tenho várias referências de rock, de artes plásticas, dos filmes. Eu tenho muita coisa de Almodóvar. Tipo, eu estava descobrindo minha sexualidade. Eu ia ver filmes, os filmes de Almodóvar me chocavam na época. Eu ficava passado com aquilo. Achava que aquilo não era verdade. E depois que eu fui morar, uhum, na Espanha, eu vi que o espanhol é daquele jeito
que
mesmo.
Que é daquele jeito da época.
Caricato mesmo, literalmente falando. Então, artisticamente, tem toda essa influência. E a minha drag, ela não teve de outras drags, porque na minha existia RuPaul.
RuPaul
era uma coisa muito americana. Tipo, mesmo ela sendo feinha lá na capa daquele disco, a maquiagem cagada, né? Não era a Raven, não era a Madonna, uhum, que fazia, acho que era ela mesma. Mas o vestido era lindo, então tinha todo um glamour. Sim. E assim, aquela coisa do corpão, ser magra. Eu sempre fui parrudinha, então, tipo assim,
uhum,
não era uma coisa, não era uma referência estética para mim. Eu me baseava mais realmente nas mulheres, né?
Entendi.
Que me influenciavam.
Então você criou a sua própria... Você é sua própria inspiração.
Tem uma tia ali, sabe? Uma travesti do passado aqui. Mas é tudo meio que jogado no meu subconsciente que eu joguei no meu liquidificador interno e fiz.
Entendi. Me fala sobre o seu podcast. Você tem ainda planos de voltar com o podcast ou não volta mais?
Ah, eu nunca digo não para nada, né? Uhum. Tipo, mas o podcast, eu como sempre, como eu te falei, eu sempre tentei estar sempre um pouco um passo à frente das coisas. Então,
sim,
se eu tivesse lançado o podcast hoje, eu não sei se teria feito o mesmo sucesso underground que ele teve, porque ele teve um sucesso estrondoso, né? Sim. Tem gente, tem gerações aí que meio que foram catequizadas pelos meus podcasts.
Claro.
Porque eram, a gente vivia um pouco mais no armário, a coisa não era toda essa liberdade. E eu comecei o podcast em 2005. Não é?
Caramba!
O podcast oficialmente ele durou de 2005 até 2014. Foram 10 anos, né?
Caramba!
Ele é dividido em 10 temporadas e cada temporada tem, assim... A primeira deve ter 10 programas, a segunda, aí tem uma que tem 20, tem outra que chegou a ter 25. E eles, eles começaram programinhas de 4 minutos, daqui a pouco foi aumentando para 10, para 20, tem podcast de uma hora.
Caramba!
E o meu podcast era aquela coisa, eu criei dois personagens, que todos, na verdade, os dois personagens principais sou eu.
Aham.
Uhum. Vários fãs do programa mandavam áudios e criavam os seus personagens para fazer, porque o programa tem vários módulos, né? Era um programa basicamente de música, de dica musical, mas tinha muita palhaçada e muita coisa engraçada. A gente fazia versões de programas de televisão, eu fiz paródia de novelas, tem o arquivo Biba, que é baseado no arquivo X.
Caramba!
E toda a sonoplastia, sabe? Me dava um trabalho infernal. Eu montava tudo aquilo no...
Pois é, você faz tudo sozinho, né?
Eu fazia tudo, graças a Deus.
Caramba!
Fazia tudo, a sonoplastia, as vinhetas, cada programinha tinha uma vinheta, tem um programa chamado Encosto de Chacrete.
Gente!
E os meninos... Eu falei assim, gente, mandem para mim o seu Encosto de Chacrete, que era um karaokê de uma música... E cantava do jeito que ela quisesse, mandava para mim. Aí tinha uns muito engraçados que viraram clássicos, tá entendendo? Teve uma bicha mesmo que na época que pegou Frozen da Madonna, o nome dele era Bernardo, ele se intitulou de Bernadona. Madonna, ele pegou Frozen, botou no Google Tradutor.
Ai, gente.
Cantou Frozen em português do Google Tradutor. E
mas
a gente...
o Frozen da Madonna, não o Frozen da
Madonna. Não, o Frozen da Madonna.
Eu tô achando que era outro Frozen.
Não, na época era Frozen, tava estourado. Eu vou apresentar aqui o meu novo single chamado Congelado. Oi? Congelado. Ela pegou a
Ai,
versão.
Meu Deus.
Ela pegou a versão instrumental de Frozen. Cantou em português e é hilário. Isso ficou durante muito tempo, entendeu?
Eu vou procurar.
Apareceu um personagem, saiu um personagem. Então, durante 10 anos eu fiz. Fui indicado 3 vezes ao Podcast Awards nos Estados Unidos, porque o número de feed, de acesso do meu podcast era altíssimo. E foi o único podcast de fala não inglesa que foi indicado ao prêmio.
Caramba!
E foram 3 anos. Eu sempre perdi. Era uma coisa tipo Fernanda Montenegro, Central do Brasil, que ganhou o Oscar.
Mas
entendeu?
O importante é ser indicado. É isso.
Com certeza. E foi muito legal essa época. Depois eu fiz alguns... Tentei voltar uma vez, mas assim, já não sei. Eu não me sentia tão confortável e a agenda foi tomando muito tempo também. Nessa época do podcast, Las Bibas estava em início de carreira e não tinha muito mais tempo livre. E o podcast foi uma maneira... Como eu morava na Europa, era uma maneira de me conectar com os meus fãs no Brasil.
Sim, exatamente é o que a gente faz aqui. Não que eu tenha fãs, mas a gente tem alguns ouvintes, sabe? Então, esse é o motivo que a gente decidiu criar esse podcast, para ficar mais próximos dos nossos amigos, nossos familiares no Brasil. Uhum. E tá sendo uma aventura, tá sendo incrível, porque é a mesma coisa, você acabava fazendo tudo, editava, fazia tudo, então é a mesma coisa a gente aqui, faz tudo, entendeu? Então, eu sei como é corrido, então precisa de muito tempo.
Uhum.
Ah, deixa eu só tomar uma água aqui. Que eu sou velha, a língua seca. Tá, e me fala dessa nova, dos vídeos seus do YouTube, do Só Música Babada. Como que você escolhe as faixas? Me conta como foi a criação desse.
Pronto, o meu projeto Só Música Babado, que eu comecei a fazer, era talvez a evolução do podcast. Seria um videocast, né? Mas sem as palhaçadas que o podcast tinha. Entendi. Uma coisa mais direta, indo ao grão e mais curta, uma coisa mais realmente de se ver no celular.
Sim.
Não perder muito tempo. E associada com as playlists do Spotify, que é outra facilidade, né, que a tecnologia trouxe para a gente. Eu comecei durante a pandemia, porque eu estava em casa, trancada, não tinha o que fazer.
Uhum.
Mas assim, eu esperava um retorno maior, e o retorno não sei, porque não foi tão bom.
Uhum.
Assim, de números, de coisa. Aquela coisa, a gente espera sempre um retorno para poder ter um trabalho, né?
Exatamente.
E quando eu vi que tava assim, caindo um pouco, e eu resolvi também, parei. Mas é uma coisa que eu vou continuar fazendo, mas sem apresentar o programa. De repente eu vou lá e vou botar só a playlist, entendeu?
Ah, sim, sim.
Porque isso era o que eu fazia no podcast. Toda, o meu podcast era toda sexta-feira, um episódio novo, e sempre tinha 4, 5 músicas que eu indicava, de coisas que eu gosto, que eu conhecia, né? Então, eu estava na Europa, eu tinha acesso a muita coisa. Coisa que eu nunca imaginei na vida.
Sim,
e elas...
Eu assisti alguns e é incrível, assim, a informação que a gente, a maioria do pessoal do Brasil não tem, ou é mesmo, sabe, pessoal jovem hoje em dia também não tem acesso ou não busca conhecer esses artistas, então é uma maneira diferente de você trazer isso para a nossa realidade novamente.
Uhum.
O que a gente pode esperar da Las Bibas para 2021, 22, a louca 21, não, pelo amor de Deus.
2021 foi um ano, para mim, bem produtivo, musicalmente falando. Eu praticamente dormi, acordei e jantei dentro do estúdio. Então, foi o ano que eu mais lancei música. Lancei um álbum comemorativo dos meus 50 anos, né?
Caramba!
Chamado 50 Track.
Isso que eu ia falar. Exatamente.
Eu tenho 35 de DJs, eu no mínimo tinha que ter uns 50 de idade, né?
E eu tenho 25 de idade.
Pois é, então eu lancei o 50 Track comemorando meus 50 aninhos, meu meio século, e eu resolvi lançar algumas músicas novas e resgatar músicas antigas do primeiro álbum e trazendo versões novas. Mas a proposta do disco era uma coisa bem bagaceira mesmo, tanto é que eles estão incluindo a Shalom, né? Recebe esse Shalom. A Pfizer com esse menino.
Uhum.
Tem uma do Cadameo Green também. O disco é todo em português. Tem uma música só em Pajubá, que é toda
isso que
em
Pajubá. Isso que eu ia te perguntar. Under Herê, não é?
Under-Herê. Que é uma paródia. Eu quis botar Under, de inglês, Herê. Né? Então, essa música é quase um trava-língua de Pajubá.
Sim, é incrível, é incrível. Esse álbum, eu acho que é um álbum incrível. Tanto esse quanto o outro, o das drags da europeia.
O das trans.
Né?
Pronto, o das trans foi um projeto que eu já tinha pensado. Eu sempre brinquei muito com essa coisa, musicalmente falando, de pegar os memes e musicar. Eu tinha lançado no começo do ano o Buenasera Natasha, Buenasera Catuxa. E na seguida eu lancei o Não Se Dorme na Europa com a Suzette.
Com a Suzette, que a Suzette teve aqui com a gente também no podcast. Uh-huh. Incrível, ela é incrível.
E eu já tinha. E no passado eu já tinha lançado o da Luísa Marilac, na época que ela fez o sucesso dos Bons Drinks.
Sim.
E já tinha lançado outros. Sendo que para o disco em si. O disco era só poderia ser travesti ou trans. Por exemplo, dentro desse disco não entrou a Vai Patrícia Vai, mas o Vai Patrícia Vai entrou no 50 Track.
Uhum.
Vai Patrícia Vai era com a Xuxeta, com o Lindsay Paulino, o ator,
uhum.
Mas ele é um ator. Então,
sim.
Então esse disco é bem engraçado, é um disco bem de meme, chama Europa em Peso, Todas as Trans Finíssimas. E ele saiu em março do ano passado, tá fazendo um ano, esse disco.
E é incrível, incrível. Eu já escutei quase todas as músicas, mas o meu preferido é o 50. É o dos 50.
Uhum.
É incrível. E...
Aí, não, daí, depois que acabou essa época, essa fase dos 50 track, que teve toda essa construção da imagem, aqueles seios fartos e super desenvolvidos.
Gigantes,
é. Eu resolvi voltar para a minha fase introspectiva, porque eu sou assim, eu venho para uma fase bem colorida, uhum, bem alegre, bem palhaça mesmo, com a música bem despretensiosa, e depois eu reapareço gótica, emo, suave, totalmente enterrada no lodo. Baixa
bem pior, menininha.
Baixa pior que mim. Eu voltei nessa pegada, que eu quis dar uma mudada na minha sonoridade, sim, e apresentar outros trabalhos. Então, eu já lancei um single, o primeiro single, que é Eu Só Queria Dançar.
Eu Só Queria Dançar, sim. É muito bom, muito bom.
É, que é um manifesto para essa época que a gente vive, digamos assim, né, de música, sim, de TikTok. Artistas estão fazendo música pensando na coreografia do TikTok em viralizar. Então, até a letra da música já é escrita pensando em uma coreografia para viralizar.
Sim.
Então, para você ver o naipe e o nível que a gente está chegando musicalmente falando, né?
Exatamente.
E a música é só bunda, 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 chão, chão, chão. Eu acho isso necessário e divertido, mas não para que seja o nosso, tá entendendo?
É lógico.
O nosso lema de vida, a nossa fonte maior musicalmente, sim, falando.
É muita, então, é muita putaria na música hoje em dia.
Então, eu Só Queria Dançar é mais ou menos isso, é um manifesto contra essa época que a gente vive de músicas de 2 minutos, 1 minuto e 50 e chão, 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 né? Sim. Depois eu lancei outro single já, chamado Afro Taiko, que é uma fusão de coisas africanas com japonesas.
Que legal!
E essa semana, eu não sei quando vai esse podcast, mas a gente está gravando hoje no dia 1º de fevereiro. Vou falar, sim, a data para a gente saber. E agora, no dia 4 de fevereiro, dia 4 de fevereiro, vai sair o meu próximo single, chamado Love is Expensive, que é inspirado num artista, em alguns artistas e em umas memórias minhas antigas. Mas engraçado que ele faleceu ontem, eu fiquei choquita.
Caramba!
Que é o James Bidgood, que é um diretor de cinema, já morreu velhinho, com 88. Mas ele tem um filme clássico dos anos 70, chamado Pink Narcisos, que é um filme quase que mudo, só delírios e imagens. E esse filme é quem moldou o David LaChapelle e o Pierre Hatgillis.
Caramba, então, incrível.
Pode ser que eu esteja falando grego para algumas pessoas, mas para quem entende...
Mas para as finas, né? Igual a gente.
Mas para as finas, a gente tenta deixar o mundo mais fino, né?
Claro.
Quem não conhece, gente, joga lá no Google. Pierre Hatgillis, são dois fotógrafos franceses incríveis que já fotografaram de Madonna, Michael Jackson, e eles têm um tratamento de imagem que você olha, sabe que a fotografia é deles.
Caramba.
Né? E o David LaChapelle também, que já trabalhou até com a Lady Gaga, e é maravilhoso. Então, esse diretor de cinema, ele influenciou toda essa galera, e esse filme é um filme que está no meu imaginário, né, que ele fez um filme sobre garotos de programa.
Caramba.
E a música que eu fiz, Love is Expensive, fala sobre isso, sobre comprar o amor, né? Ela é um amor de mexer, podia ser uma coisa assim, E eu peguei o filme do James Bidgood, que, tipo, sei lá, se eu for processado, faço feita louca lá do RuPaul. Sumi, sabe? Eu peguei imagens porque eu queria homenagear ele em vida, porque ele estava vivo. Quando foi, sim, ontem, 2 dias antes da música sair, a bicha morre.
Oh,
resolve virar purpurina, mas tudo bem. Então, meus projetos para 2022 é mergulhar mais numa música mais introspectiva, numa música mais séria.
Uhum.
Tem as minhas gigs internacionais, que, tipo assim, eu não paro, né? Eu moro em Recife, é o meu... Como é que se diz? É o meu endereço de cobrança, é onde chega as faturas. Né?
Tem que ter, né?
Tem que ter. Eu viajo muito para tocar fora do Brasil, incrível, bem mais... Eu sou bem mais valorizada fora do Brasil do que dentro do Brasil.
Mas às vezes o artista brasileiro, às vezes, é bem mais valorizado aqui fora do que no Brasil. Povo, eu acho que hoje em dia o povo quer saber no Brasil de Pabllo Vittar, de Gloria Groove, e é isso.
É,
Pronto, o povo então... não valoriza tanto a cultura.
É, então é aquela coisa, eu sou vampiro, eu vou onde me convidam e eu entro quando a porta, quando me abrem, sabe?
Adoro.
Então é isso.
E é que todas as portas se abram pra você, de verdade, porque é, eu imagino como é estar na luta há 30 anos, e batalhando, e correndo atrás, e fazendo as suas coisas, e você já é uma guerreira por estar aqui, tá mostrando seu trabalho e cada dia criando mais, criando coisas diferentes e se renovando, e isso é incrível. Parabéns.
Obrigado. Mas isso é um ciclo natural que eu acho que as pessoas deviam procurar, sempre se renovar, sempre buscar uma coisa que lhe dê um alento e lhe dê um tesão, lhe dê um incentivo. Nunca ficar parada, nunca ficar naquela mesma coisa, ou não viver de um sucesso só, seja um sucesso na tua vida amorosa pessoal, seja na tua vida profissional. Eu acho que a graça da vida é essa coisa de estar se instigando a fazer algo fora um pouco da sua casinha.
Sim, sim. E para fechar... Queria que você deixasse um recado, um ponto de macumba, uma oração, alguma coisa, recadinho do coração para alguém, para os seus fãs, para o Brasil, para melhor, para o Covid, sabe?
Gente, aquela coisa, né? A gente chegou numa época que eu acho que todo mundo sabe que tem que lavar a mão, que tem que passar álcool, que tem que usar máscara, que tem que se... Eu acho que ninguém tem que deixar de fazer as coisas... Desde que elas sejam legais, do ponto de vista legal, né? Tem uma balada ali que o governo liberou com a entrada, com a carteirinha, com a vacinação em dia, tarará, vai, se cuida e pronto, né? Agora sabe que você está fazendo escolhas. Eu entendo quem não quer sair por medo.
É lógico.
Eu também entendo quem queira sair porque precisa se divertir, mas assim, tem um risco. Então você está correndo risco, né? Como dizia lá Tatiana, choices. Então,
não é?
A gente faz as choices. Então eu acho que... Lógico. Mas a gente sabe qual é o beabá. Então é isso. Eu espero que isso... vai ter coisas que não vão passar, né? Eu acho que a porra da máscara vai ser uma coisa que a gente vai conviver agora pro resto da vida.
Eu também acho que vai ser...
Eu acho que vai ser pelo menos... É horrível, tipo, no avião. Eu sofro quando eu tenho um voo de 10 horas com aquela porra daquela máscara.
Imagino.
Acordo com um ataque de fobia, assim, ai, parece que eu tô sem ar.
Meu Deus.
Aí vem a aeromoça dar uma bufetada na minha cara, bota máscara, minhada. Finge que tô comendo, finge que tô bebendo alguma coisa, mas dá uma agonia. Então, mas eu acho
imagino.
Que infelizmente vai ser assim.
Ai, gente.
E para as pessoas que não me conheciam, porque eu sou de outra geração mesmo, eu sou das velhas, eu sou vintage, eu sou retrô.
Sim, né? Tá indo, tá na moda hoje, gata.
Mas continua belíssima na coisa. Quem quiser procurar tudo meu, tá no meu Spotify. Inclusive, todos os podcasts que eu gravei estão todos no Spotify. Inclusive. Sequenciados por ano e por temporada.
Olha, organizada ela, escorpiana.
Aconselho quem quiser ouvir o podcast, ouvir na sequência, porque vão entrando personagens, vão criando, uns vão transmutando... Programas somem, programas voltam. Então, se você ouvir aleatório para conhecer, beleza. Mas depois tenta ouvir na sequência. Primeiro ano é mais devagarzinho, mas é mais curto e a coisa vai melhorando. E todos os meus álbuns, esses que a gente, inclusive os que a gente falou aqui, o 50 Track, o Europa em Peso e esses novos dessa fase gótica suave, estão todos no Spotify, no Deezer, na Apple Tunes. No aplicativo da sua preferência, minha
adoro, linda. Isso aí, tem que ser. Ai, que incrível, meu. Uhum. De verdade, eu queria te agradecer de coração por ter separado um tempinho pra gente. Foi incrível essa entrevista e queria te desejar tudo de melhor nessa vida e muito sucesso.
Nada, sucesso pra nós, porque o sucesso unilateral, ele não é sucesso, ele é
exatamente.
Só loucurinhas. Tá bom, exato. Querido?
Muito obrigado, um super beijo.
Beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Gente, que entrevista incrível, né? Foi
bacana.
Amei.
Mais uma para as memórias.
Mais uma para as memórias, para os feeds, entendeu? Para as coisinhas, para o povo olhar e falar assim, nossa, elas são famosas, mas elas não são.
Famosinha. Quando a gente viralizar, vai todo mundo voltar e ouvir o nosso podcast e cancelar a gente pelas groselhas que a gente fala.
Verdade. Ah, eu queria entrar no BBB, bicho.
mal posso esperar esse dia pra acontecer.
Tá louca. Mas aí, bicha, fala as nossas redes sociais pro povo seguir a gente, que a gente é bonita e precisa de seguidores pra pagar suas contas, né?
Sim, sim, que a conta de água tá batendo aqui na porta de casa.
Pois já... é.
Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é o carro do ovo, o ponto carro do ovo, né?
Isso, até esqueceu. Faz tanto tempo que não fala.
A gente nem fala. Então, de novo, gente, segue a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é o ponto carro do ovo. E nosso e-mail é o carro do ovo dublin@gmail.com. Entre em contato com a gente, manda notícia, manda sugestão de entrevista, que a gente vai lá procurar, implorar para as pessoas falarem com a gente.
Exatamente, exatamente. E sabe o que eu acho que eu esqueci de falar no começo?
O quê?
O nome.
O povo já sabe o nosso nome.
O povo já sabe, então eles, o povo que lute, né?
Assiste o episódio anterior que você descobre o nosso nome.
Tá louca. Um beijo, então, maravilhosa.
Beijo pra senhora também.
Beijo, gente. Tchau, tchau.